Hoje é dia 8 de julho, Dia Mundial da Alergia, e a gente vai conversar aqui no CBN Saúde sobre como uma nutrição equilibrada e também a gestão das emoções ajudam a amenizar o processo alérgico. São vários os tipos de alergia que afetam milhões de pessoas: alergia alimentar, de pele, respiratória. Essas são as mais frequentes. Também tem ainda as condições autoimunes. Para explicar melhor para a gente tudo isso e também ajudar quem está nos ouvindo, nós conversamos agora ao vivo com a doutora Genevieve Cruvinel, que é nutricionista clínica. Bom dia.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os tipos de alergia e as principais causas. Quais são as mais frequentes?
As mais frequentes são as de pele e as respiratórias, né? É o que a gente tem aí de maior incidência na população como um todo, e as alimentares. Então, são as três tipos de alergia mais comuns e mais frequentes da gente encontrar na prática clínica.
Por que a gente tem tanta alergia, né? O que, que causa essa hipersensibilidade a alguns elementos para algumas pessoas e para outras não?
A alergia é uma resposta exacerbada do organismo, né? Então é como se fosse para você entrar em contato com algo e ter uma resposta natural, né, normal, do seu sistema imune fazer a leitura daquilo e criar anticorpos daquilo que seja necessário. A alergia é quando esse sistema falha por algum motivo e você tem uma resposta exacerbada. A motivação é inúmera, né? Desde a questão genética. Então, durante a gravidez ali, como foi a gestação daquela mãe, qual era o ambiente que essa criança nasceu, se aquela gestação foi uma gestação tranquila, tudo isso cria um imprint metabólico. Então, você já nasce com essa predisposição devido a tudo isso que foi acontecendo da gestação até aqueles primeiros anos ali de vida.
A gente vê, né, não sei se é só uma percepção ou se isso realmente é real, que as alergias parece que vêm aumentando mesmo, né? E os tipos de alergia também. O que que contribui para isso? É nosso estilo de vida que está mudando? É o jeito que a gente come? É a vida mais corrida? Isso tem a ver também a questão emocional?
Isso. É um conjunto de fatores. Então, começa e se inicia nessa gestação, nessa primeira infância, até os 2, 3 anos. Até os 7 anos vai ficar gravado no seu sistema imune, né? A forma dele reagir ao meio, interagir com as coisas. O tipo de alimentação que você recebeu. Mas aí, na vida adulta, a gente tem percebido um aumento muito grande das alergias de todo tipo. Alimentar, quanto alergias de pele e, principalmente, as autoimunes, né? Então, há um aumento aí crescente desse processo devido ao quê? Né? A poluição do ar, a poluição do solo, a poluição dos alimentos, dos agrotóxicos e aos fatores estressores. Porque quando o nosso sistema nervoso ele está nesse processo de luta ou fuga, que é o momento do estresse, e não há um gerenciamento dessas emoções, uma inteligência emocional, uma busca por autoconhecimento, o nosso corpo tem um aumento muito grande de hormônios estressores. Isso faz com que o nosso sistema imune se confunda ali, né, em palavras simples, e ele responde exacerbadamente a qualquer estímulo, entende? E aí a outro fator é a alimentação, porque a maior parte das nossas células imunes, elas estão no intestino. Então, um intestino inflamado, uma má alimentação, uma baixa gestão do estresse, né, predispõe a gente ter respostas imunes exageradas. A serotonina, inclusive, é produzida 70, 80% no nosso intestino. Então, você imagina que um ambiente interno estressor, um ambiente interno de luta ou fuga em relação ao ambiente e às relações que nós temos, porque os relacionamentos influem muito nessa resposta imune e na questão alergênica. Então, todos esses fatores em conjuntos estão levando ao aumento expressivo, né, das alergias.
Falando um pouquinho sobre essa questão da alimentação, né, da nutrição, a gente vê muitas pessoas hoje, depois de adultas e depois de um certo tempo, desenvolvendo algumas intolerâncias e algumas alergias severas até, né? A glúten, a lactose, a tipos de tempero, às vezes algo que ela já havia consumido ao longo da vida e não tinha tido nenhuma reação e começa a desenvolver. Isso tem um motivo específico ou cada caso é um caso?
tem a questão emocional forte ligada nisso, porque quando a gente tem aumento de cortisol e a gente tem aumento de adrenalina, estaminas no nosso organismo, a gente sensibiliza, é como se o sistema imune estivesse sempre em alerta. Sabe, como se tivesse uma sirene tocando dentro do nosso organismo e ele estivesse sempre preocupado com alguma possível ameaça. Isso faz com que o nosso corpo reaja aos alimentos, até aquilo que ele já conhece como algo possivelmente prejudicial. E o segundo fator é que as células do nosso intestino, elas são justapostas, elas não são justinhas, sabe? Elas não são grudadas, unidas. E conforme passa a idade, pela questão da baixa da produção enzimática, diminuição da digestão, que é natural com o avançar da idade, e a má alimentação, o sistema não consegue mais comportar. Principalmente a questão do glúten, que é super alergênico, porque é uma molécula grande de ser digerida. Então, com a idade, eu tenho menos fator de digestão, menos enzimas para digerir esse produto, e já estou com o meu organismo muito inflamado, muito, assim, já reativo. E aí, essas moléculas maiores de proteína acabam indo para o sangue e gerando essa resposta, principalmente as respostas das doenças imunes. Então, as doenças autoimunes têm muito a ver com o consumo de trigo.
Estava falando sobre a questão nutricional estar ligada às emoções também, né? A gente sabe que vários estudos já comprovaram que o intestino é o segundo cérebro. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mesmo, né? Sobre essa ligação que existe entre o nosso modo de vida e o estresse, né? Agregado a isso. E a nossa maneira de comer, que também foi mudando ao longo do tempo e prejudicando ainda mais esse cenário, né?
É muito interessante perceber, né, que até as vontades alimentares, né, por exemplo, aquela vontade de comer um doce, ela está intrinsecamente relacionada com a flora intestinal. Então, o tipo de bactéria que eu tenho no meu intestino faz toda a diferença no metabolismo que eu vou ter e também no tipo de desejo e a forma como eu me alimento e nas minhas emoções. Então, as pessoas que a gente chama que tem as bactérias magras, são bactérias positivas para o nosso intestino, é um intestino saudável. A pessoa às vezes come até a mesma quantidade ou a mesma comida que uma outra pessoa e ela não engorda, porque o metabolismo dela é diferente. A forma dela metabolizar a comida é diferente, é um organismo saudável. Então ele está mais resistente, vamos dizer assim, ao ambiente e aquilo que é consumido. Então, é importante investir muito nessa regulação intestinal, entender que a gente precisa consumir alimentos que nutrem o nosso corpo, como as fibras, né, que são probióticas, os vegetais verde escuro, as frutas antioxidantes, para que a gente desinflame esse organismo. E para quem está numa crise alérgica muito severa, talvez seja interessante passar por um período que a gente chama de detox. Mas nada mais é do que o seguinte, o corpo já tem essa capacidade, mas quando ele está sobrecarregado, a gente precisa usar manejos clínicos para que a gente favoreça essa limpeza do organismo. Então são 21 dias, por exemplo, que a gente propõe na clínica, sem consumo de leite derivados, trigo e derivados, uma alimentação baseada em comida de verdade, nas frutas que são anti-inflamatórias, antioxidantes, para que a gente possa trazer novamente as bactérias saudáveis para esse intestino, porque ali a produção de serotonina e outros hormônios está intrinsecamente relacionada ao cérebro. Então, a forma como eu me alimento, a compulsão alimentar, a ansiedade, a depressão, tudo isso tem correlação com o nosso intestino. É importante entender esse mecanismo, porque muitas vezes as pessoas sentem os sintomas da depressão, por exemplo, da ansiedade, vão ao psiquiatra, são medicadas, né, em momentos de crise, é preciso fazer esse manejo com a medicação, mas não há cura se você não muda o que está gerando aquele fator estressor.
Exato, então a gente sabe, né, a gente sempre fala aqui que a alimentação saudável é realmente a base para um corpo saudável, mas esses excessos, né, ou muitas vezes fuga até mesmo, acabam gerando complicações muito severas, né? Como que eu faço então, tanto para prevenir, você já falou um pouquinho, né, sobre a ingestão de fibras e esse detox necessário muitas vezes em momentos de crise, mas tanto para prevenir quanto para tratar essas complicações que as alergias podem gerar?
É importante fazer uma avaliação ampla, né? Então a gente tem que começar assim pela auto-observação dos meus pensamentos, da qualidade do meu sono e da qualidade dos meus relacionamentos, tá? São três pilares que estão interconectados. Então se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se o meu ambiente é estressor, se os meus relacionamentos eles estão desequilibrados, isso tudo vai gerar uma resposta imune e vai gerar essa quantidade de alergias aí que a gente tem visto. Então, a primeira coisa é fazer essa autoavaliação de como está sendo a minha vida, como que eu estou vivendo. Porque não adianta investir em medicamentos ou superalimentos que são maravilhosos, ou suplementação, ou até num bom profissional, né, que é fundamental em momentos de crise alérgica, se você não faz as mudanças necessárias na sua vida, na sua qualidade de vida, para que você não tenha mais recorrência dessas alergias. Então, você fica sempre medicando. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a mudança da alimentação e do estilo de vida. É comprovado cientificamente que quem faz exercícios físicos e não é ser atleta, pelo menos 30, 40 minutos de uma caminhada já é o suficiente para fazer essa modulação. Quem se alimenta 70%, 80% com alimentos vindos da terra, frutas, verduras e vegetais. Os verdes escuros, os roxos, os laranjas, os vermelhos são os melhores para questões alérgicas. Então dá para o pessoal escolher pela cor, aí que fica mais fácil de explicar, porque eles possuem antioxidantes, substâncias que desinflamam o nosso organismo. Então pode ajudar muito nesses momentos de crise, tá? Usar a suplementação, procurar profissionais vai ajudar também bastante, mas desde que entenda que é um conjunto de fatores que afetam a nossa saúde, não é uma questão só. E uma coisa que é interessante, que estudos novos comprovam, é que a meditação, por exemplo, ajuda muito, principalmente em questões alérgicas autoimunes, por falta de gestão hormonal e esse estresse continuado, o sistema está sempre num processo de luta e a pessoa não consegue remissão da doença. Então, com a meditação, mais a mudança alimentar e mudança de hábito de vida, a gente consegue modular isso.
É um cuidado integral mesmo, né? Falando um pouquinho sobre os nutrientes, minerais, enfim, necessários para que a gente tenha esse organismo em dia e evite, né, esses processos alérgicos, desencadear esses processos alérgicos, tem alguns que são essenciais para isso? Onde é que eu encontro? Em que quantidade que eu devo consumir também esses alimentos?
O principal deles é que a gente tem uma carência nacional, né, que é a vitamina D. Tá? A vitamina D, infelizmente, pelo estilo de vida que nós levamos e o acesso que nós temos, né, por exemplo, aos peixes de mar que tem a vitamina D, como o salmão, por exemplo, é muito pouco. Então, é importante que se procure um profissional e faça a suplementação. As pessoas alérgicas precisam de uma dose um pouco maior de vitamina D diária para o manejo clínico. Aí a gente vai entrar individualmente, né? A gente tem a quercetina, que pode ser suplementada também, que é um antioxidante. Ele é encontrado nas plantas, vermelhas, os amarelos, os laranjas. As vitaminas do complexo B também ajudam bastante. As vitaminas A, que também estão os alimentos amarelos e laranjas, ajudam bastante. Quem nunca ouviu falar que a cenoura faz bem para a pele? Tá? E a gente tem também a questão do zinco, magnésio, selênio, que pode ser encontrado nos ovos e nas castanhas, mas para quem tem processos alérgicos, as castanhas não são interessantes, tá? Porque elas podem ter uma quantidade de fungo, e para quem já está com o sistema imune sensibilizado, pode ter aí uma resposta duplamente alérgica que não é interessante. Então, dá mais interesse para as gorduras boas, por exemplo, azeite, abacate, mais interesse para as frutas, verduras e vegetais que podem ajudar a desinflamar o seu corpo naturalmente. E para suplementação é preciso procurar um profissional para que você não tenha aí uma sobrecarga renal, né? De tomar uma substância que está além da sua necessidade. Porque quando a gente vai suplementar, a gente pede um exame. Então a gente pede um exame dessas vitaminas e minerais e consegue ali fazer uma dosagem suplementar de acordo com a necessidade individual, tá? Então eu deixei aí a vitamina D um geral. Todos precisamos muito, e principalmente quem tem processos alérgicos. Tem uma questão muito intrínseca relacionada à desregulação do colesterol, à desregulação da glicemia, da insulina e também a desbiose, né, a questão intestinal. Então, a vitamina D vai ajudar todo mundo.
Tá, tô aqui ouvindo e pensando, mas a minha alergia, ela não é alimentar, né? Ela não é de pele, ali por algo que eu comi, de repente, mas ela é respiratória. Por exemplo, eu espirro bastante, ou então eu fico rouca com frequência, tenho coceira nos olhos, outros tipos de manifestações alérgicas. A alimentação também tá ligada a isso? Também pode ajudar nesses outros tipos de alergia não diretamente ligados à alimentação?
Está muito relacionado, né? Porque você, mesmo que você não seja diretamente ligado à alimentação, o fortalecimento do seu sistema imune através da modulação da alimentação pode tornar ele mais resistente, tá? Então é importante entender que agora no inverno, outono, principalmente quem já tem a predisposição, vai ser afetado pela rinite, sinusite, essas doenças respiratórias. A gente está tendo também questão da virose com a pneumonia, que é uma situação grave no país, está se espalhando. Então é importante entender a importância da alimentação para fortalecer o seu sistema imune. Quem tem um sistema imune fortalecido, quem tem nutrientes no seu corpo, consome produtos com alta densidade nutricional, é mais resistente. Né? Até brinca que aquela pessoa que não pega gripe por nada, todo mundo fica doente, ela não fica. Então a vitamina C, por exemplo, presente na acerola, no morango, pode ajudar vocês que tem essa questão alérgica mais respiratória. É, os chás também, artemísia, melícia, ajuda muito as pessoas que têm questões respiratórias. O guarco, então são plantas que a gente tem no Brasil, a gente tem muita, né? A gente tem o própolis, o mel, são muitas coisas que a gente tem que podem ajudar aqueles que têm problema respiratório. Os difusores, você pode colocar com essência de lavanda no quarto para aquela criança que costuma desenvolver isso no inverno, por exemplo, até mesmo adulto, coloca antes. Vai colocando aí durante os dias aquele difusor com as essências de limão, lavanda que ajudam na respiração. A gente vai inalando isso sem precisar estar numa condição de saúde agravada e precisar fazer uma inalação com medicação. A gente trabalha na prevenção. Fornece alimentos mais coloridos, começa um preparo do seu organismo para passar por essa época do ano, por exemplo, os caldos, as sopas, coisas com muitos vegetais podem ajudar também. E aí você vai perceber que você passa pelo período ali das alergias melhor, vai desenvolvendo uma resistência.
É isso, é agir principalmente preventivamente. Quem já sabe que nessa época eu já começo ou com problema de pele, ou a espirrar, ou sei que vai dar algum processo alérgico ali mais forte, se eu tô com o organismo bem nutrido e protegido, fortalecido, né? Ele com certeza vai responder melhor a todos esses processos, certo, doutora? Sim.
Com certeza, em questão da alergia da pele, é importante a gente perceber que quem tem muito essas questões alérgicas deve evitar esses sabonetes antissépticos, antitudo aí, porque ele tira a barreira de proteção da nossa pele e aí você fica mais suscetível. E também deve buscar hidratantes corporais e usar com frequência, às vezes duas vezes ao dia, esses que têm coisas mais neutras, assim, tipo uma vaselina, um bem líquidozinho que absorva mais fácil. Os dermatologistas têm algumas opções aí para indicar que elas são mais facilmente absorvidas, não cria aquela camada, a pele consegue absorver. Os óleos também, né, o óleo de amêndoa, que é muito baratinho e muito maravilhoso para quem tem essas alergias de pele. E perceber que a alergia de pele também está muito relacionada aos nossos relacionamentos. Então, a psicossomática e a ciência estuda essa combinação entre quando nós estamos em conflito com os nossos relacionamentos e as alergias de pele. Isso está intrinsecamente relacionado.
É isso. E procurar, é claro, uma orientação profissional. Ah, eu estou comendo tudo certo, meu organismo está em dia, mesmo assim está desencadeando algum processo alérgico. Procure, então, um nutricionista, ou então um dermatologista, um alergologista, para já identificar o que está causando tudo isso, mas também cuidar da saúde mental para evitar esses outros problemas que, às vezes, estão agravando alguma condição que já existe, né?
Existe rastreio hoje, né? Amplos rastreios para alergias, então a gente consegue, por exemplo, na alimentação, fazer o rastreio de praticamente todos os alimentos, né? Com um exame só, e saber exatamente, porque às vezes aquela pessoa tem uma alergia muito específica. Então, tem casos de paciente, por exemplo, que tem alergia à clara do ovo, ou à aveia, ou à lentilha, ou ervilha, uma coisa assim muito específica. E aí, às vezes, está consumindo uma quantidade de produtos que tem essa composição e não está entendendo de onde está vindo a alergia. Então, se está muito persistente, compensa investir num exame desse de rastreio, para ficar mais tranquilo, aí você vai evitar aquele consumo daquele item especificamente e vai ter melhor qualidade de vida, né? Porque é um desgaste para quem tem alergia, vai viajar no trabalho, às vezes está num lugar e fica preocupado e deve se preocupar mesmo, porque em caso de inchar, sua boca começar a inchar assim muito antes da glote, né? Precisa ir até o hospital porque você pode ter um choque anafilático e levar a óbito, inclusive, por parada cardíaca. Então, a alergia tem aquelas questões que a gente vai manejando, mas tem questões que são muito agudas e muito sérias e a gente precisa ficar bem atento mesmo.
Com certeza. Doutora, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Até a próxima.
Até. Nós conversamos com a doutora Genevieve Cruvinel, que é nutricionista, falou um pouquinho sobre a relação de alimentação, cuidar da nossa alimentação, a nutrição equilibrada, a gestão das emoções, super ligada também a esse controle dos processos alérgicos. Se você perdeu um pedacinho dessa entrevista, quer ouvir de novo, está sofrendo com alergia ou sabe daquele seu amigo que sofre, chegou esse período do ano, já começa a sofrer com as alergias, manda essa entrevista para ele também. Tá lá em cbnmaringá.com.br e no nosso canal no YouTube.